Pandemia virou uma palavra comum no vocabulário de 2020. Se a gente não falava esse termo há anos, agora é impossível falar deste ano sem citar a pandemia do coronavírus. Como bem disse a historiadora Lilia Schwartz, a pandemia vai alterar os livros de história. Na minha opinião, o século XXI começa nessa pandemia. Enquanto a pandemia de Covid-19 está longe de virar apenas história, pesquisadores já falam do potencial das próximas pandemias. Isso porque momentos como esse nos fazem perguntar: o que nos trouxe até aqui? O que podemos fazer para evitar que isso aconteça novamente? No vídeo de hoje, vamos abordar alguns argumentos de especialistas de como os hábitos humanos e a política global estão aumentando as chances de uma próxima pandemia. Pois, como sempre falamos, o Politize está aqui para te ajudar a se informar com conteúdos gratuitos, didáticos e, acima de tudo, confiáveis. Você com certeza já leu em algum lugar que o novo coronavírus teve origem provavelmente em morcegos. Essa é uma das hipóteses mais fortes sobre o assunto. Afinal, o vírus da Covid-19 é bastante similar a um outro coronavírus encontrado em morcegos ferradura. Mas essa teoria ainda não foi comprovada. Os pesquisadores não têm certeza de como aconteceu a transmissão do vírus para os seres humanos e se algum outro animal participou como hospedeiro intermediário nessa relação. Mas o ponto aqui é: essa não é a primeira vez que uma doença que atinge os seres humanos tem origem em animais. Na verdade, isso tem se tornado cada vez mais comum. Vamos entender por quê? Mas antes de começarmos, não se esquece de curtir esse vídeo, aproveita e já se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo novo sobre educação política por aqui. E se você ainda não viu os outros vídeos da nossa playlist, vamos deixar os cards aqui em cima para você assistir logo em seguida. Combinado? Sem mais delongas, bora para o assunto do vídeo. Como falamos, o novo coronavírus não seria a primeira doença a ser transmitida de animais para seres humanos. Tais doenças são conhecidas como zoonoses, e o ebola, o HIV, a dengue, a febre zika e a síndrome respiratória aguda grave, que é causada por outro coronavírus, são alguns exemplos de zoonoses que já acometeram a humanidade. Obviamente, nem todas essas doenças chegaram a causar pandemias. Entre 2015 e 2016, por exemplo, o Brasil sofreu uma epidemia da febre zika. Simplificando, uma epidemia, diferente de uma pandemia, tem um potencial de disseminação regional e não global. Se você quiser saber mais sobre as diferenças entre surto, epidemia e pandemia, acesse nossa explicação em texto aqui na descrição. Xi Zhengli, uma das principais pesquisadoras chinesas, afirmou recentemente que a pandemia de Covid-19 pode ser apenas a ponta do iceberg. A preocupação da cientista vai ao encontro de alguns outros relatórios mundiais, que sinalizam que nós, seres humanos, precisamos repensar a nossa relação com a natureza. E por que isso? Lembra quando falamos que uma doença animal transmitida para seres humanos é chamada de zoonose? Então, de acordo com a FAO, que é uma agência da ONU para a alimentação, cerca de 70% das enfermidades registradas desde 1940 tiveram origem em animais. Ou seja, a maioria das doenças que conhecemos hoje vieram de animais. Mas seria fácil dizer que isso é culpa dos animais, certo? Bom, não é bem assim. Todas as espécies possuem micro-organismos, como vírus, bactérias, protozoários. Lembra da aula de biologia? O importante aqui é: se eles permanecerem nos corpos que evoluíram, não vão causar doenças. O problema é que, de alguma forma, os humanos estão cada vez mais entrando em contato com esses micro-organismos. E antes de continuarmos com o conteúdo desse vídeo, um segundo para um pedido especial. Aqui embaixo na descrição há um link para um formulário de avaliação do nosso canal. Queremos saber a sua opinião sobre os nossos vídeos. É rapidinho para preencher e vai nos ajudar muito a saber o que você quer ver por aqui. E continuando, o cientista Carlos Zambrana Torrelli disse em uma entrevista uma coisa que me deixou refletindo e acho que vai deixar você também. A razão pela qual compartilhamos a maioria das doenças com os animais é porque somos animais. Nós somos parte do reino animal, estamos dentro do sistema e não fora dele. E o que isso quer dizer? Vamos seguir a teoria de Sonia Chá, uma outra pesquisadora da área. De acordo com ela, quando falamos em doenças, temos a ideia de que estamos sendo atacados por algo de fora, algo que veio dos animais, ou seja, somos apenas vítimas passivas nesse evento. Mas e se nós, os seres humanos, somos aqueles que estão permitindo que os ataques aconteçam? De acordo com a ONU, alguns hábitos explicam a potencialização das doenças zoonóticas, como a crescente demanda por proteína animal, a expansão agrícola intensiva e não sustentável, o aumento da exploração da vida selvagem e a crise climática. Em grande medida, o que esses hábitos têm em comum é que eles impulsionam o nosso contato, principalmente, com animais selvagens. Por exemplo, uma das causas do desmatamento é a expansão agrícola e pecuária. Quando desmatamos grandes áreas, alteramos o ecossistema, certo? A destruição de ambientes naturais favorece a disseminação de doenças entre os próprios animais e, além disso, permite que espécies selvagens percam seu habitat e vivam cada vez mais próximas às pessoas. Afinal, se uma floresta onde morcegos vivem foi desmatada, eles não vão simplesmente embora, certo? Há grandes chances que esses animais comecem a ocupar árvores em locais próximos, como cidades. Essa proximidade ao ser humano é que preocupa os especialistas. Aqui no Brasil, nos primeiros 4 meses de 2020, a destruição da floresta amazônica aumentou em 55% em relação ao mesmo período do ano passado. O que aconteceu com os animais que estavam ali? Será que, durante o processo de desmatamento dessa área, espécies selvagens entraram em contato com seres humanos? São questões como estas que preocupam pesquisadores e ambientalistas. Além disso, relatórios da ONU também chamam a atenção para o potencial da interação globalizada de disseminar doenças pelo planeta em um curto espaço de tempo. Um exemplo de estudo que falamos é o HIV. Em 2006, pesquisadores da França, Reino Unido e Estados Unidos descobriram que o vírus teve origem em chimpanzés no sul de Camarões. Acredita-se que os caçadores desses animais foram os primeiros seres humanos a contraírem o vírus. Mas a doença permaneceu alguns anos como uma infecção apenas regional. Foi só em 1920, quando chegou à capital do que hoje conhecemos como República Democrática do Congo, que o vírus encontrou condições perfeitas para se proliferar. A partir daí, o HIV se tornou uma epidemia irrefreável na África subsaariana. Mas foi somente em 1980, quando o primeiro caso foi diagnosticado fora da região africana, passou-se a reconhecer o potencial pandêmico do vírus. Hoje, cerca de 39 milhões de pessoas no mundo todo vivem com HIV, de acordo com os últimos dados do NIDS. Mas então, o que podemos fazer para evitar uma próxima pandemia? Os seres humanos e o meio ambiente fazem parte de um sistema interconectado. Nós, humanos, aproveitamos diversos recursos da natureza diariamente. A natureza foi e é fundamental para a nossa evolução. E como todos os sistemas, é preciso encontrar um equilíbrio, certo? Segundo Angela Morgado, da organização WWF, é necessário reconhecer urgentemente a ligação entre destruição da natureza e saúde humana. Temos de trabalhar em conjunto com a natureza e não contra ela. Afinal, como falamos ao longo de todo o vídeo, qualquer animal pode ser portador do vírus ou bactéria que poderá causar a próxima doença com potencial pandêmico. E devido a tudo que o mundo presenciou nos últimos meses, podemos dizer, no mínimo, que é um bom momento para começarmos a refletir mais sobre esse assunto. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem ficou até o final. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você gostaria que a gente tratasse nos próximos episódios. E lembre-se de compartilhar esse conteúdo para que ele chegue a mais pessoas. Semana que vem, voltamos com mais um Segue o Fio. Até lá! A preocupação... E antes de continuarmos com o conteúdo do vídeo, um pedidinho. Vamos seguir a teoria de Schoner. Uau.